Terminamos semana passada a primeira parte do capítulo 4. E na primeira parte do capítulo 4, a gente tem a história mais famosa dessa parte desse capítulo, que é a história de Caim e Abel. Caim e Abel, uma história muito conhecida, muito famosa, por ser o primeiro homicídio na raça humana. É registrado ali o homicídio de Caim e Abel. Deus dá uma disciplina, uma punição para Caim, que era que ele viveria como um nômade, ele viveria como um peregrino. E ele também faz uma promessa de proteção a Caim, dizendo para Caim que ninguém iria matá-lo, que Deus iria colocar nele um sinal para que todos soubessem que ele era Caim e que não era para ninguém matar Caim. Porque se fizessem algo contra Caim, matassem a Caim, Deus iria vingá-lo 7 vezes. Imediatamente após isso, imediatamente após o relato de Caim e Abel, de Deus dando uma punição, uma disciplina para Caim, e demonstrando graça e misericórdia com Caim ao dar um sinal, a colocar um sinal nele, imediatamente após isso, Caim está aqui no versículo 17, cavando seu buraco ainda mais fundo, se afastando mais e mais de Deus. Deus havia lhe dado uma disciplina, uma consequência pelo seu pecado. Você vai viver como um peregrino pela terra. Você não deve se apossar de nenhuma terra para chamar de sua. E Deus pode fazer isso porque a terra toda pertence a Ele. Mas Caim se rebela, mais uma vez contra o Criador. Ele não aceita as consequências do seu pecado. E ele começa a agir para deixar claro que ele será o Senhor da sua vida. Ele será o Senhor da sua própria vida. O versículo 17 nos diz que Caim fundou uma cidade. Qual foi a ordem que Deus deu para ele? Você vai viver como um peregrino sobre a terra. Você vai peregrinar por sobre a terra. Você não vai achar assento em um local. Não, você vai viver como um peregrino pelo que você fez com o seu irmão. Verso seguinte da conversa de Caim com Deus. Caim funda uma cidade. Lembra, Deus graciosamente tinha prometido proteção a Caim. Deus tinha garantido que ninguém iria tocar Caim. Mas Caim se recusa a confiar em Deus. Caim se recusa a confiar no sinal de Deus, na proteção de Deus. Caim quer ser o responsável por sua própria proteção. Por isso ele funda, estabelece a sua própria cidade. Cidades, naquele momento da história, queridos, quando a palavra cidades é usada, não tem tanto a ver com a quantidade de pessoas vivendo na mesma localidade, mas tem a ver com proteção, tem a ver com muros, tem a ver com um esquema que é montado para que as pessoas que ali dentro estão possam se sentir ou estar protegidas contra as mais diversas fontes de perigo daquele momento da história. E Caim está desafiando a Deus, dizendo: meu corpo, minhas regras, minha segurança, minha responsabilidade. Sou eu quem vai cuidar da minha própria vida. Sou eu que sei como eu vou viver, onde eu vou viver, como eu vou viver. Sou eu quem vou ser o responsável pela minha própria vida. Caim, então, começa a tentativa de criar um reino para si mesmo. Onde ele será o definidor das regras. Onde ele garante a sua própria proteção. E onde o nome dele é o nome adorado e celebrado. Veja que Caim coloca um nome nessa cidade. O nome de quem ele dá à cidade? O nome do seu filho. Caim dá àquela cidade o nome do seu próprio filho, como uma forma, uma tentativa, uma busca de fazer com que o nome dele seja propagado. Com que a descendência dele seja glorificada. Com que o nome da família dele seja lembrado por toda a posteridade. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você consegue enxergar o seu coração nas atitudes de Caim? Você consegue ver a sua tendência a ver Deus como um exagerado? Ah, esse negócio de que eu tenho que ficar peregrinando por aí. Não, tudo tem um limite, né? Deixa eu construir aqui a minha cidade. Esse negócio de Deus dizer como eu vivo. Esse negócio de Deus dizer como é que eu me porto. Esse negócio de Deus dizer o que pode, o que não pode. Não, Deus é um exagerado. A sua tendência de confiar em você mesmo. Na sua capacidade. A sua tendência por se esforçar para fazer um nome para você mesmo, um nome para a sua família, ao invés de investir a sua vida para que o nome de Deus seja exaltado por todas as nações. Queridos, todos nós nascemos como filhos de Caim. Todos nós, por natureza, somos rebeldes contra Deus. Todos nós, por natureza, não gostamos das leis, das normas, dos valores de Deus. Lutamos para não nos submetermos aos decretos de Deus. Queremos edificar o nosso próprio reino. Queremos ter as rédeas de nossas vidas em nossas mãos. A gente faz isso na maneira como nós nos alimentamos, nós fazemos isso na maneira como nós buscamos e consumimos entretenimento, nós fazemos isso na maneira como nós vivemos nos nossos relacionamentos, como se fôssemos independentes, como se pudéssemos definir nossas regras, como se pudéssemos definir o que fazemos, como fazemos, quando fazemos e de que jeito fazemos. Desde Caim, é assim que o ser humano tem vivido. Desde Caim, o ser humano tem tentado convencer a si mesmo e propagar por todos os cantos que nós devemos ser seres autônomos e independentes. Meu corpo, minhas regras. Não começou agora com o movimento feminista. Começou com Caim. Começou com Caim. Eu vou ser quem eu digo que eu sou. Não começou agora, começou com Caim. De maneira embrionária, começou com Adão e Eva, mas floresceu com Caim. Caim se entregou a isso. Caim deitou nisso. Queridos, nós começamos como Caim, querendo definir as nossas próprias regras de adoração. Lembra disso da semana passada? O primeiro problema de Caim foi que ele achava que ele poderia adorar a Deus como ele quisesse, do jeito dele. Queridos, Deus não aceita isso. Eu e você não somos os definidores de como Deus é adorado, seja coletivamente, seja individualmente no nosso viver. Ele já deixou a fórmula. Ele já disse como é que deve acontecer. Nosso papel não é criar. Nosso papel não é inventar, nosso papel não é personalizar, nosso papel é nos submeter. Só isso. Nos submeter. Nós começamos como Caim, querendo definir as nossas próprias regras de adoração, querendo adorar nos nossos próprios termos. E aí depois nós aplicamos isso, essa ideia, essa autonomia individualista, a tudo mais nas nossas vidas. Nós não aceitamos que Deus, aquele que nos criou, possa definir, decretar como nós devemos viver, quem nós somos, como nós devemos amar, como nós devemos desfrutar da criação dele. Nós não aceitamos isso. Nós proclamamos a todos os cantos que é válida toda a forma de amor. Não é isso que a música diz? Mas não é isso que Deus diz. Deus diz que é Ele quem define como o amor funciona. É Ele quem define. E aqui o texto deixa isso muito claro. Caim está cavando um buraco cada vez para mais longe de Deus. De repente, o texto parece encontrar uma interrupção abrupta. No meio da história de Caim construindo uma cidade para si, batizando essa cidade com o nome do seu filho, Moisés decide relatar uma breve genealogia da descendência de Caim. Verso 18. E aí ele traz aí essa série de sugestões de nomes para mães de meninos, não é? Você pode anotar e fugir delas, não é? É uma boa ideia. Mas ele fala que o filho de Caim foi Enoque, e de Enoque nasceu Irade, de Irade nasceu Meljael, de Meljael nasceu Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Cinco gerações. Cinco gerações após Caim, a partir de Caim. E então, queridos, Moisés começa a demonstrar como as coisas, entre aspas, progrediram rapidamente em apenas cinco gerações. Apenas cinco gerações de vamos adorar a Deus do nosso jeito. Apenas cinco gerações de eu defino quem eu sou. Apenas cinco gerações de eu serei o Senhor da minha vida. As rédeas do meu viver estão nas minhas mãos. Apenas cinco gerações. E olha no que nós chegamos no versículo 19. Lameque tomou duas mulheres. Primeira coisa. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a descrição de problemas de ordem sexual. Lembra? Quem foi que criou o casamento? Foi Deus. Quem foi que definiu o que é casamento? Foi Deus, aquele que criou o casamento. E como é que ele definiu lá em Gênesis capítulo 2, versos 22 a 25? Ele definiu que casamento seria entre um homem e uma mulher, que deixariam pai e mãe, se uniriam em uma aliança pública diante da sociedade, e então se tornariam uma só carne. Mas a descendência de Caim vai dizer, nada disso. Que coisa mais careta. Que coisa mais antiquada. Não. Eu posso viver a minha sexualidade do jeito que eu quiser. E eu quero viver um homem, duas mulheres. Qual é o problema nisso? São válidas todas as formas de amor. Não são. Queridos, é Deus quem estabelece. Ele é o Criador. Foi Ele quem criou o homem e mulher, foi Ele quem criou o casamento, é Ele quem define o que o casamento é. Deus define isso. Mas na quinta geração após Caim, a sétima desde Adão, o ser humano já havia decidido que ele iria se relacionar da forma como ele quisesse e que ele iria definir casamento nos seus próprios termos. Queridos, não existe nada de novo. Não existe nada de verdadeiramente novo na rebeldia humana. A rebeldia humana se repete desde o Éden, da mesma forma. Toda a rebeldia humana já estava presente nas primeiras páginas do livro das origens, Gênesis. Não tem nada de novo. Moisés então passa a falar de algumas realizações dos descendentes de Caim. Versículo 20. Ele diz assim, Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Jabal foi o pai dos pecuaristas. Foi o primeiro a ver a pecuária como um meio de vida, como um negócio, onde você compra gado, vende gado, onde você cria esse gado, para que esse gado cresça, para que você venda, para que você crie outros e assim por diante. Jabal, descendente de Caim. Verso 21. O outro descendente de Caim, irmão de Jabal, Jubal, foi o pai das artes. O texto, da maneira como o texto relata, traz o entendimento de que ele é o criador. dos instrumentos de corda, que aqui é chamado de harpa, e dos instrumentos de sopro, a flauta. Ele cria isso. Ele cria esses instrumentos. E ele é entendido como sendo o pai das artes. Pai da pecuária, negócios com a criação. O pai das artes, descobrindo os sons que Deus criou. E um outro descendente de Caim, meio-irmão do Jabal e do Jubal, Tubal-Caim, foi o pai da siderurgia, da metalúrgica. Foi o primeiro que começou a fabricar ferramentas de metal, ferramentas para agricultura, possivelmente armas, espadas, lanças, em busca de proteção. As dificuldades impostas à família de Caim fizeram com que eles buscassem dominar os recursos que eles possuíam, de forma a tirar o máximo desses recursos. Eles, então, desenvolvem a pecuária, as artes humanas, a metalurgia. Eles estão subjugando a natureza, como Deus havia ordenado que o ser humano fizesse. Eles estão descobrindo como funciona a criação, buscando usar mais e melhor tudo que foi colocado à disposição deles. Mas junto com esse avanço tecnológico, Moisés quer deixar claro que algo mais também avançou, entre aspas. Veja o versículo 23. Disse Lameque a quem? Às suas mulheres. É importante perceber isso. Com quem ele está falando? Ada e Zilá. Ouçam-me, mulheres de Lameque. Esse é o tom de Lameque aqui. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. O tom de Lameque aqui parece ser o tom de alguém que quer amedrontar as mulheres que tomou por esposas. É o tom de alguém que quer dominar essas pessoas com base no medo. Lembra do que Deus tinha dito lá para Adão e para Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 16? Ele disse para Eva assim: o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Lembra quando a gente expôs esse texto que a gente viu que o significado disso é: a mulher naturalmente vai tentar usurpar o papel de liderança do marido, e o marido vai ser tentado a naturalmente exercer uma liderança não amorosa, mas uma liderança dominadora. Uma liderança de alguém que quer dominar sobre a mulher. Lameque está fazendo exatamente isso aqui. Ele está se gabando da sua violência. Ele está exaltando a sua fúria diante das mulheres que ele tomou por esposa. Como um homem com um facão na mão, afiando o seu facão diante da sua esposa. E enquanto ele afia o facão, ele se gaba dos seus atos violentos. Ou como um homem que chega em casa armado, tira a arma da cintura, coloca em cima da mesa e começa a falar para a esposa aqueles a quem ele matou. Como ele reagiu no trânsito com o cara que fechou ele. E começa a se gabar para a esposa de como ele é forte, de como ele é violento, de como ele resolve as coisas dele. Com o objetivo de fazer essa esposa ficar amedrontada, temerosa e ter medo daquele homem. E assim ser dominada por ele. O tataravô de Lameque reagiu com violência, Caim. Se tornou um assassino não arrependido. Mas, queridos, apenas 5 gerações depois, Lameque vai além. Ele não apenas comete homicídios, ele exalta os homicídios que ele comete. Ele enaltece, ele canta sobre seus homicídios, ele transborda violência. Talvez Lameque tenha sido o primeiro rapper da história. Você consegue imaginar? Né? É tipo isso. Exaltando coisas das quais ele deveria se envergonhar. Enaltecendo coisas das quais ele deveria se arrepender. Ele exalta sua violência, canta sobre seus homicídios e ele transborda vingança. Veja o versículo 24. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Lameque está dizendo, a minha proteção é muito melhor do que a proteção que Deus ofereceu ao meu tataravô Caim. Deus ofereceu essa proteção de 7 vezes, a minha é 77. Aliás, quem liga para o que Deus promete? Quem precisa de Deus? Quando se tem a minha força, quando se tem a minha fúria, quando se tem a minha capacidade de matar. Lameque, pelo que eu entendi outro dia conversando com os irmãos da igreja, Lameque é a versão antiga do John Wick. Eu não sei quem é, mas vocês pelo visto sabem, não é? Pelo que eu entendi, ele mata por tudo e por nada. É isso? Hoje à tarde eu fui procurar o trailer do primeiro filme do John Wick, só para eu ter uma ideia do que se tratava. E lá no trailer tem uma frase, no momento em que ele está decidindo se ele vai atrás dos caras que pegaram o carro dele. E eu não sei quem é que fala, mas alguém fala isso daqui para ele. Se você colocar um dedinho nessa lagoa, talvez algo tente puxar você para dentro. Queridos, não é exatamente isso que o pecado, de uma forma geral, e a vingança, em especial, fazem conosco? Você coloca um dedinho na lagoa, e quando você vê, você está submerso, você foi tomado, você está encharcado do pecado. Lameque estava totalmente tomado por sede de vingança. Tudo começou quando um dia ele colocou um dedinho na lagoa da vingança. E agora ele está imerso, encharcado de violência, de sangue, de culpa, de terror. Como já disse aquele teólogo, esse eu conheço, aquele grande teólogo mexicano, Ramón Valdés, também conhecido como Seu Madruga, a vingança nunca é plena, ela mata a alma e ela envenena. Não há dúvidas de que Lameque vivia isso. Por mais que ele propagasse, por mais que ele falasse, ah, comigo não tem dessa, é 77 vezes, eu vou atrás. O pecado perseguia, a culpa o perseguia, o peso o perseguia. Como nos persegue, queridos? Como nos persegue quando eu e você colocamos o dedinho na lagoa? E então somos tragados pelo nosso pecado, num buraco que chama um buraco, que chama um buraco cada vez maior. Lameque é alguém envenenado pelo desejo de vingança. Ele transborda a vingança. Se um menino pisa o pé dele, veja isso. Se um menino pisa o pé dele, ele faz o quê? Ele mata. Violência e vingança desmedidas. Aquilo que Deus tentou evitar de acontecer com Caim, falando, não, ninguém vai tocar em você. Lameque rasga, fala assim, se pisar no meu pé, eu mato. A raça humana aqui, queridos, vai de mal a pior. Em apenas 7 gerações, a raça humana já está dominada pela barbárie. E nós continuamos nisso daqui. Nós continuamos a um passo da barbárie. Coloca o dedinho na lagoa. A raça humana já está dominada pela barbárie, dominada pelo amor próprio, cada um buscando estabelecer o seu próprio reino. ninguém nem aí com o que Deus estabeleceu. Ninguém nem aí com a sacralidade da vida humana. Mato mesmo, está me incomodando. Eu não quero esse incômodo dentro de mim. Eu mato mesmo, meu corpo, minhas regras. Não estão nem aí. Não se importam sobre o que Deus definiu sobre o casamento. Eu sou o que eu quero ser. Eu vivo do jeito que eu quero viver. Eu uso meu corpo do jeito que eu quiser usar. Cada um fazendo o que acha certo aos seus próprios olhos. Mas, queridos, graças a Deus o texto não termina aqui. Porque a gente sabe, porque Paulo nos ensinou, mas aqui fica claro também, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado estava abundante. Apenas 7 gerações depois. E a raça humana estava vivendo de maneira independente, autossuficiente, desafiando o Deus Criador dos céus e da terra. Mas veja os versos 25 e 26. Novamente, Adão teve relações com sua mulher. E ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Queridos, apesar de todo progresso alcançado pela linhagem de Caim, não são eles que dão continuidade à linhagem de Adão. Eles não são a semente da mulher prometida por Deus lá no Éden. Eles não são o descendente da mulher. Por mais que suas obras sejam notáveis do ponto de vista humano, não são eles que cumprirão a promessa de Deus. A descendência de Caim, ela é a descendência da serpente. Estão levando a raça humana cada vez para mais longe de Deus. Mas Deus não abandonou seus planos. Deus não irá falhar no cumprimento da sua palavra poderosa, que está sendo ensinada desde Gênesis 1:1, o poder da palavra de Deus. Não falhará. Ele disse que a mulher teria uma semente que essa esmagaria a cabeça da serpente. Eva tinha achado que este viria através de Caim. Mas aqui, no verso 25, ela já percebeu que não era Caim. E que Caim matou Abel, aquele que poderia ser. Mas aqui é muito interessante, porque quem corrige os erros da descendência de Caim é Eva. Não sei se você já percebeu, não se ouve a voz de Adão. É Eva quem fala. E Eva diz: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Deus me concedeu. Ela reconhece que aquele filho não é fruto dela, não é fruto do esforço dela, não é ela resolvendo os problemas do mundo, é ela dizendo: Deus, o bom e gracioso Deus, me concedeu um filho. Na verdade, a palavrinha no original aqui é me concedeu uma semente. Uma semente. A mesma palavrinha que Deus usou lá em Gênesis 3. Deus me deu uma semente. Essa semente, Sete, cresceu, teve filhos. E perceba o contraste que o autor está fazendo entre a descendência de Caim, a descendência da serpente, e a descendência de Sete, a descendência da mulher. Os descendentes de Caim criam para si cidades, são conhecidos pelas suas realizações humanas e se gloriam da sua violência. Já os descendentes de Sete, por enquanto, a gente só tem acesso a um deles, Enos. Enos. Sabe o que significa o nome do filho de Sete, o que significa o nome de Enos. E, queridos, aqui a gente precisa entender que os nomes, naquele momento da história, têm uma significância teológica profunda. O nome do filho de Sete significa fraqueza. E é exatamente na fraqueza, é exatamente num ambiente de reconhecimento de fraqueza que Moisés relata que o nome do Senhor começou a ser invocado. Os descendentes de Sete e de Enos, fraqueza, eles não são o pai da pecuária. Eles não criaram as ciências humanas. Não, eles não inventaram a arte e nem desenvolveram ferramentas. Mas na fraqueza deles, eles começaram a invocar, a buscar o nome do Senhor. No reconhecimento da fraqueza deles, eles começaram a adorar o Senhor. Eles começaram a testemunhar sobre o nome do Senhor. Queridos, Deus não abandonou a promessa dele. Ele disse que ele traria uma semente para a mulher. E ele disse que essa semente triunfaria sobre a descendência da serpente. A família de Caim se sobressai nas questões humanas. São dominados pela violência e provavelmente temidos por aqueles que o cercam. Mas no meio desse caos, desse afastamento de Deus, Deus intervém. Concede a Adão e Eva um descendente, uma semente, que tem um filho, cujo nome reconhece a fraqueza e a dependência que eles possuíam e que nós possuímos de Deus. E então Moisés registra que a busca por Deus teve origem exatamente nessa época. A época em que os descendentes de Adão e Eva reconheceram sua fraqueza e sua necessidade diante de Deus. Deixa eu trazer algumas aplicações para nós, queridos. Deus falou com Caim. Deus disse: Caim, o pecado bate à porta. Cabe a você dominá-lo. Caim, não coloca o dedinho na lagoa. Você precisa dominar o pecado que tenta controlar você. Mas o que que Davi faz, ou o que que Caim faz? Ele ataca o seu próprio irmão e o mata. Ele gera filhos, descendentes, que agora não apenas matam, mas se vangloriam de terem matado. Eu matei um menino porque me feriu, um homem porque me feriu, um menino porque me machucou. Queridos, o pecado cresce rápido. E antes de eu e você percebermos, ele terá dominado nossas vidas. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. A pergunta para nós em relação ao pecado nunca deve ser: até onde eu posso ir? Pastor, se eu for aqui, aqui é pecado? Essa não é a pergunta. A pergunta para mim, para você, para nós que tememos a Deus, para nós que queremos, não queremos de maneira alguma ser dominados pelo pecado, a pergunta para nós é: quão longe eu posso ficar do pecado? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como eu posso me afastar mais de possibilidades de pecado? Como é que eu posso tomar passos práticos para evitar que eu coloque o dedinho na lagoa? Essas são as perguntas que eu e você precisamos fazer. E não, pastor, até onde eu posso ir sem ser pecado? Pecado cresce rápido. Antes de percebermos, ele terá dominado nossas vidas. Segunda aplicação, queridos. Desenvolvimento tecnológico, por melhor que seja, nunca será capaz de resolver os problemas que o pecado trouxe para a humanidade. Ele pode amenizar as consequências, mas nunca será capaz de resolver a raiz do problema. Muitas vezes, queridos, quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais o ser humano se afasta de Deus. Não coloque a sua confiança na tecnologia, no humanismo, nas ciências e nas artes humanas. Elas são incapazes de resolver o problema do pecado. Elas são incapazes. Elas não resolvem a raiz do problema. O problema do pecado, ele começa a ser resolvido no momento em que eu e você assinamos a nossa declaração de falência. Declare diante de Deus a sua fraqueza. Busque-o enquanto ele pode ser achado. Não seja tolo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não pense que você tem em você o que é necessário para te reconciliar com Deus. Não tente adorar a Deus com base nos seus próprios termos. Não funciona. Deus não aceita. Não foi assim que Deus estabeleceu. Queridos, um dia, a semente da mulher veio. Não para se vingar 77 vezes. A serpente da mulher veio ensinando-nos a perdoar 70 vezes 7. Não para viver a vida do jeito dele é que a semente da mulher veio. Mas ele veio para fazer a vontade do Pai. E fazendo a vontade do Pai, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Para quê? Para que os fracos, como eu e você, aqueles que reconhecem que não tem neles o que é necessário para serem reconciliados com Deus, para que estes fossem perdoados e recebessem uma vida nova e fossem chamados filhos de Deus. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele disse: o médico, os que são sãos, não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Você já reconheceu a sua fraqueza diante de Deus? Você já assinou a sua declaração de falência, dizendo: Deus, eu não consigo. Deus, eu não quero viver uma vida autônoma. Eu não quero viver uma vida independente. Deus, eu sou fraco. Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Deus, eu sou tão fraco que eu quero estar longe do pecado. Eu não quero me achar fortão e ir o mais próximo do pecado que eu consigo. Não, eu quero me reconhecer fraco e me afastar do pecado. E me aproximar de Deus. Meu amigo, minha amiga, você já reconheceu a sua fraqueza. Você já buscou a Deus. Você já buscou o nome do Senhor através do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. O dia é hoje. Não deixe para amanhã. Você não conhece o amanhã. O amanhã pode ser tarde demais. Se arrependa. Se você não conhece a Deus, não tem buscado o nome de Deus, se você ainda não é um filho de Deus, se arrepende e crê em Jesus Cristo hoje. Hoje, Ele quer te salvar. Ele quer transformar o seu viver. Se você é um filho de Deus, mas você tem vivido ali, ó, na beirinha do precipício, vivendo ali até onde você pode ir, até onde não é pecado, ou talvez você tenha caído. O dia é hoje de você reconhecer a sua fraqueza e clamar ao Senhor. O mundo é feito de dois tipos de pessoas. Os que se julgam fortes e acham que através das suas obras, das suas capacidades, eles podem resolver o problema deles com Deus. E os que sabem que são fracos. E por isso, eles suplicam por misericórdia diante de Deus. Dizendo, Deus, eu não tenho o que eu preciso. Eu não tenho em mim, mas Jesus Cristo tem. Me perdoa, Deus. Eu busco o Senhor, não nos meus méritos, mas nos méritos de Jesus. Você já fez isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar ao Senhor com você. Pai Santo, quão tendenciosos, Deus, a sermos como Lameque nós somos. Quão tendenciosos nós somos a vibrar com expressões artísticas de Lameque. Quão tendenciosos nós somos de chamar bom o que o Senhor chama mal. Quão tendenciosos nós somos de confiarmos em nós mesmos, de querermos ser indivíduos autônomos, Deus. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Deus. Transforma nosso viver. Abre nossos olhos, Pai. Faz-nos ter um relacionamento de verdade com o Senhor, Pai. Pai, se existem pessoas aqui vivendo uma religiosidade, mas sem um relacionamento com o Senhor, sem submissão ao Senhor, vivendo nas suas próprias regras, Deus, traz arrependimento ao coração, Senhor. Traz mudança de vida. Faz-nos submissos a Ti. Nos ajuda a buscar e a buscar o Senhor de todo o coração, Deus. Nós te louvamos porque por causa de Jesus nós sabemos que se te buscarmos por meio dele, certamente te acharemos. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nos ajuda, Deus. Se tem alguém aqui, Senhor, que ainda até hoje não te buscou por meio de Jesus, nessa noite seja a noite de salvação, Deus. Possa ficar claro o caminho para a salvação através da submissão ao Senhor, através do reconhecimento da nossa fraqueza e do clamar a Ti, tem misericórdia de mim, por causa de Cristo. Transforma nosso viver, Senhor. Nós queremos andar longe do pecado, Pai. Nós queremos fugir do pecado. Nos ajuda nisso, Senhor. Suplicamos isso, Pai, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. A ceia é uma representação visual daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A ceia é uma representação visual do Evangelho da cruz de Cristo. E a ceia é para aqueles que estão em comunhão com Cristo e com a igreja de Cristo. Então, se esse é o seu caso, se você está em comunhão com a tua igreja local, se você está em comunhão com Cristo, participe da ceia do Senhor. Se tem algo que você precisa acertar com Deus ou com a tua igreja local, acerte e então participe da ceia do Senhor. Se você não está em comunhão com a tua igreja local, se você está com relacionamentos quebrados, se abstenha de participar da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina que cada um de nós deve examinar a si mesmo. E então, comer do pão e beber do cálice. Aqueles que vão participar da ceia do Senhor, nós vamos fazer isso durante a próxima música. Nós vamos sair pelos corredores laterais, saia do seu lugar pelos corredores laterais. Aí nós vamos pegar os elementos aqui na frente. Nós vamos retornar para os nossos lugares pelos corredores centrais. E ao final da música nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Tá bem? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.
Yeah.
noite que o nosso Senhor Jesus Cristo foi traído por Judas, estava reunido com seus discípulos, celebrando a Páscoa judaica. E ali, na celebração da Páscoa judaica, ele institui a ceia do Senhor. Uma ordenança, um sacramento que o nosso Senhor deixou para nós. Participarmos da ceia, de celebrarmos a ceia, sermos alimentados pela ceia do Senhor. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Ali, com seus discípulos, diante daquele que haveria de traí-lo, Jesus Cristo tomou o pão e ele disse: isso é o meu corpo, entregue em favor de vocês. Comam dele todo em memória de mim. Semelhante modo, após ter comido do pão, ele tomou o cálice. E ele disse: esse cálice, ele sela uma nova aliança. Uma aliança diferente. Uma aliança que não é mais selada de novo pelo sacrifício de animais. Mas é uma aliança selada de uma vez por todas. No sangue precioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vamos participar hoje da ceia do Senhor, relembrando o que foi necessário para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. A morte do unigênito do Pai. E ele o fez não para que, depois de ter conhecido a ele, eu e você vivamos do jeito que a gente quer. Ele o fez para que, tendo conhecido a vida que nós vivemos no corpo, já não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós vamos participar juntos da ceia do Senhor, depois nós vamos ter um tempo de oração silenciosa, em seguida eu quero pedir ao Rúlio que ore ao Senhor, agradecendo pelo corpo e pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos participar juntos.
Deus, pelo teu amor demonstrado através do Filho Jesus da cruz. Obrigado por esse amor tão grande. Estamos em nós e o único que nos merecíamos era o inferno, a condenação eterna longe do Senhor para sempre. Mas obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Através desse sacrifício hoje nós podemos ter vida e vida eterna. Obrigado pela esperança. Obrigado pelo ver ao céu, está com o Senhor para sempre. Obrigado pelo sangue do teu Filho Jesus, que nos limpou, nos purificou e ainda continua transformando vidas e dando esperança. Obrigado, Deus, pelo sacrifício que marcou a história da humanidade e marcou a história da nossa vida também. Oramos, ó Deus, com o coração gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Aproveitar para chamar a sua atenção para o fato de que a família Esquivel está aqui com a gente. Se você ainda não os encontrou, certifique-se de falar com eles, abraçá-los, que amanhã eles já estão voltando para Palmas, tá bom? Tem alguém aqui hoje pela primeira vez nos visitando? Aqui, ali, ok. De vocês que estão nos visitando hoje pela primeira vez, algum de vocês não recebeu o nosso pacote de boas-vindas, uma sacolinha vermelha, quando você chegou? Alguém não recebeu? Entre os visitantes de primeira vez? Ok, aqui, ó. Se a gente puder ter alguém do Boas-Vindas trazendo, na frente da Renata ali, pode entregar para ela. Tá joia. Eu quero, antes de tudo, agradecer a visita de vocês. Que bom que vocês vieram. Uma alegria receber vocês aqui no nosso meio. Vocês são resposta de oração. E eu queria também pedir a vocês, se você puder fazer um favor para a gente. Você que tem nos visitado, tem um site, www.batistavidanova.org/links. Lá tem um formulário. Nesse formulário, um botãozinho escrito formulário visitante. Se você puder clicar lá nesse botãozinho, preencher esse formulário, ele vai nos ajudar a te conhecer melhor e a saber como a gente pode te servir melhor, tá bom? E se você quiser receber informações da igreja, nesse mesmo site tem um outro botão, grupo de notícias. E você pode clicar ali naquele botão e então entrar para esse grupo e receber as informações da nossa igreja, tá bom? Continuamos na nossa caminhada para levantar recursos para a construção do nosso prédio educacional, onde nós queremos ter a nossa escola cristã, confessional. Se você quer participar disso, está aí o Pix da igreja, apenas coloque 24 centavos no final e você, a gente vai saber que a oferta é para esse fim, tá bom? Ok, aviso importante, dias 5 a 8 de julho, nós teremos a nossa Escola Bíblica de Férias, conhecida como EBF. 5 a 8 de julho, das 13h30 às 17h, tá bom? O tema da Escola Bíblica de Férias vai ser Aventuras no Reino Dourado e é para crianças de 6 a 12 anos. Como é que você faz a inscrição do seu filho? Tem um aplicativo My Kids que você usa para fazer o check-in aqui. É só entrar lá, tem uma abinha lá, inscrições. Clica nessa abinha, vai aparecer o evento, EBF. Aí você vai clicar lá, escolher os filhos que você quer fazer a inscrição e confirmar, e a inscrição está feita, tá bom? Bem simples. Hoje o Thiago me mandou testar, eu testei, acho que não demorou 30 segundos para fazer. Bem rápido mesmo, é só você entrar lá no aplicativo e fazer a sua inscrição, tá bom? Então, dias, volta lá, por favor. Dias 5 a 8, é isso? 5 a 8, sempre no período da tarde. Começa às 13h30 e vai até às 17h, tá bom? Não é só para criança aqui da igreja. Convide amigos, traga visitantes. Se você tem vizinhos, se você tem parentes, primos, papagaio, periquito, pode trazer todo mundo, tá? Vai ser um tempo precioso ali. Semana que vem, dia 18 de junho, nós temos assembleia extraordinária para recebimento de novos membros, porque no dia 18, no culto, tem batismo, tá bom? Então, anota aí, 18 de junho, às 17h, nós temos assembleia. Domingo que vem, 17h, você que é membro aqui da igreja, temos assembleia aqui no dia 18, tá bom? Versículo do nosso mês de junho, 1 João 1:9, vamos falar bem forte. Se confessarmos os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Confesse. Vá até Ele, confesse seus pecados, receba perdão, receba graça. É isso que Ele tem para te oferecer, tá bom? Queridos, um último aviso antes da gente terminar. Esse aviso tem a ver comigo, com a minha família. Domingo que vem, a gente está aqui ainda, mas no outro domingo a gente não estará mais por um tempo. Muitos de vocês sabem que nós fomos enviados aqui para Caldas Novas por algumas igrejas lá dos Estados Unidos e nós somos parceiros dessas igrejas até hoje. E de tempos em tempos essas igrejas nos pedem para ir para lá e passar um tempo lá com eles, prestando relatório do que está acontecendo aqui, do que a gente tem feito no ministério aqui. E chegou o momento da gente ter mais um tempo lá. Então, a partir do domingo 25, é isso? 25, último domingo de junho, nós não estaremos aqui. E durante o mês de julho também não estaremos, tá bom? E depois, em agosto, a gente retorna normalmente para cá, tá bom? Só para deixar claro, esse é um tempo de descanso, sim, que eu e minha família estamos tirando, e também um tempo para irmos lá, manter os laços com essas igrejas que nos apoiam aqui, nos ajudam tanto no nosso ministério aqui em Caldas Novas, tá? O custo disso não é a nossa igreja quem paga, tá bom? São recursos próprios nossos e das igrejas lá dos Estados Unidos, então não estamos usando recursos da igreja para ir passar um tempo nos Estados Unidos, só para vocês ficarem tranquilos em relação a isso. Durante esse período, as atividades da igreja seguem normalmente, tá bom? Todas as atividades já previamente agendadas, marcadas, tudo continua acontecendo, o corpo de Cristo continua agindo, continua vivo, e mais do que nunca você, membro da igreja, precisa vestir a camisa, estar presente, participar e encorajar uns aos outros, ao amor e às boas obras, como o autor de Hebreus nos diz, tá bom? Deus abençoe, nós vamos orar, e aí tem uma pipoquinha lá para a gente também. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela maneira tão clara como ela nos ensina, nos exorta, nos corrige. Nós Te louvamos por isso, Senhor. E, Pai, nós pedimos, Deus, que a graça... Ó, Deus, como nós precisamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça dEle, o Teu amor, Pai, o amor que faz com que o Senhor permaneça fiel ao Senhor e a nós, mesmo quando nós falhamos. O ensino, o consolo, a correção, a capacitação do Teu Santo Espírito estejam sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém.